Bom dia, boa tarde, boa noite, minha vida. Hoje é segunda-feira, dia 13 de janeiro, e a semana começou bem tranquila. Talvez um clima meio pós-Super Bowl na gringa, mesmo depois do show da Rihanna numa arena de Smash Bros. Mas rolou bastante coisa interessante e importante no último fim de semana, incluindo um novo recorde quebrado por CSGO, a EA reforçando seu domínio dos jogos de futebol e os lançamentos dessa semana. Eu sou Isadora Basile e você confere essas e outras novidades no Ping, o seu programa de games que começa agora. CSGO pode ter sido lançado quase 11 anos atrás, mas a popularidade dele nunca esteve maior. Tanto que nesse fim de semana, ele quebrou de novo seu recorde de usuários simultâneos com 1.320.219 jogadores ao mesmo tempo. O recorde anterior era de 3 anos atrás, de 1.308.000 jogadores. Atualmente, CS é de longe o jogo mais popular na Steam, superando a marca de 1 milhão de jogadores diariamente. Pra se ter uma ideia, Dota 2 é o segundo colocado e hoje em dia ele fica entre 600 e 700 mil jogadores simultâneos. Já PUBG e Apex Legends costumam ficar entre 400 e 500 mil. Aliás, falando em CS, em abril vai rolar o EA em Brasil, mas ainda sem cidade definida, só com as datas que são entre os dias 17 e 23 de abril. Ontem o Fluxo pegou a última vaga para a classificatória fechada para o torneio, e agora ele, os times 00 Nation, 9Z Team e o Plano vão competir pela vaga sul-americana. A Fúria já está confirmada para participar do torneio. A EA está cada vez mais próxima de renovar o seu acordo com a Premier League, com a negociação chegando perto de 500 milhões de libras esterlinas, ou equivalente a mais de 3 bilhões de reais. Uma reportagem da Sky News diz que os 20 times da Liga Inglesa de Futebol foram comunicados sobre a finalização do acordo, que deve ter duração de 6 anos. Esse contrato seria mais do que o dobro do que o atual entre as duas organizações. Um executivo disse à reportagem que, com isso, a EA continuaria como principal parceira da Premier League e manteria o acesso exclusivo à licença dela em jogos eletrônicos. E como a gente falou muito na época que isso rolou, esse é o primeiro ano em que o jogo de futebol da EA não vai se chamar FIFA, depois de o fim de uma parceria de 30 anos. A partir desse ano, o jogo vai se chamar EA Sports FC. Mas mesmo sem o nome da FIFA, a EA continua sendo a força dominante entre os jogos de futebol, fechando vários desses acordos de exclusividade com organizações como a Premier League e a La Liga da Espanha. Enquanto isso, a Konami parece ter perdido muita força nos últimos anos com o eFootball, e também com jogos que vêm por aí como o UFL, que são mal conhecidos pelo público geral. Você não tem nenhum plano pro seu carnaval, você não vai em nenhum bloquinho, nenhuma festa, você quer ficar de boa em casa e ainda não sabe pra onde ir no seu backlog? Então que tal assistir um documentário de mais de 20 horas sobre o desenvolvimento de um dos jogos mais aclamados de 2021? A Double Fine Productions lançou no seu canal do YouTube o documentário Psych Odyssey, que fala sobre o desenvolvimento de Psychonauts 2. O documentário é dividido em 32 partes e foi gravado durante um período de 7 anos, mostrando todos os problemas, mudanças, derrotas e vitórias que levaram à criação de Psychonauts 2, que chegou a concorrer a jogo do ano pelo The Game Awards daquele ano. Lembrando que no meio disso tudo rolou uma pandemia e a Double Fine foi comprada pela Microsoft. Ele também é meio que uma sequência de um outro documentário, que é o Double Fine Adventure, que mostra o desenvolvimento do jogo Broken Age, que foi financiado via Kickstarter. Infelizmente, os episódios da série só têm legendas em inglês no YouTube. Semana passada, a Nintendo lançou a versão remasterizada de Metroid Prime e a impressão geral foi extremamente positiva, melhorando o jogo original em quase todos os sentidos. Mas teve uma crítica bem importante que surgiu nos últimos dias: a falta de crédito para os desenvolvedores originais. Nos créditos finais do jogo, ao invés de uma lista completa com os nomes e cargos da equipe original, só tem uma frase que diz, abro aspas, baseado no trabalho da equipe de desenvolvimento do Metroid Prime original de Nintendo GameCube e da versão de Wii, fecho aspas. Antigos membros da equipe do Retro Studios reclamaram dessa mudança por não representar completamente o trabalho do time original, que, como diz na própria frase, levou à versão remasterizada. O problema de falta de acreditação em jogos tem sido cada vez mais criticado publicamente por membros da indústria de games. Para os desenvolvedores, não incluir os seus nomes nos créditos não é só um desrespeito pelo tempo e também pelo esforço que eles deram no projeto, como também afeta as perspectivas de emprego dessas pessoas. Especialmente na indústria de games, em que demissões são bem, mas bem comuns. Afinal, como é que dá para você provar que você trabalhou em um jogo que tá no seu portfólio se seu nome não aparece nele? E bora agora pros lançamentos dessa semana, segundo meu amor, e semana passada só tinha Hogwarts Legacy, essa aqui mais do que compensa no número de jogos. Amanhã, dia 14, sai Blank pra PC e Switch, um jogo independente que promete trazer uma experiência cooperativa, emocionante e super tocante. Nele, um cervo e um filhote de lobo devem juntar forças para encontrar suas famílias após se perderem em uma nevasca. Dia 14 também tem Wanted Dead, um jogo de ação ultra estiloso desenvolvido por veteranos de jogos como Dead or Alive e Ninja Gaiden. Nele, você deve investigar uma conspiração corporativa em Hong Kong. E por investigar, eu quero dizer metralhar e fatiar mercenários. Programinha leve pra semana, né, gente? Outro jogo que chega no dia 14 é Soul of Cronos, um RPG inspirado em clássicos do gênero que se passa em um mundo pós-apocalíptico. Ele sai para PC, PlayStation 5 e Nintendo Switch. O último jogo para o dia 14 é Tomb Raider Reloaded, um roguelike mobile estrelando Lara Croft que chega ao iOS e Android. Na quarta-feira, dia 15, Returnal deixa de ser exclusivo do PlayStation 5 e chega ao PC com suporte a telas ultra-wide e super ultra-wide, além também de ray tracing e customização de controles. No dia 16, sai Fear Rhythm Final Barline para PS4 e Switch, que reúne as músicas e as composições clássicas da franquia Final Fantasy. No futuro, o jogo vai receber dezenas de músicas de outras franquias da Square Enix, como Nier e Octopath Traveler. No dia 16, também tem Shadow Warrior 3 ganhando versão para PlayStation 5 e Xbox Series, depois de um ano do lançamento no ano passado. Dia 17 tem um dos maiores lançamentos do mês com Wild Hearts, um jogo no estilo Monster Hunter desenvolvido pela equipe da Omega Force junto com a Electronic Arts. Outro jogo que sai no dia 17 é The Settlers New Allies, que chega para PC e é o mais novo capítulo de uma das séries de estratégia mais tradicionais do mundo dos games, com quase 30 anos de história. E para fechar os lançamentos da semana, finalmente muito obrigada, também no dia 17 tem Tales of Symphonia Remastered, um dos jogos mais aclamados da série Tales, e ele chega com diversas melhorias visuais para PS4, Xbox One e Switch. E vamos para os aniversários dessa segunda-feira, meu anjo! Começando com Resident Evil Dead End, o spin-off que saiu para PlayStation 2 em 2003 e que tinha mudanças de câmera entre primeira e terceira pessoa. Outro jogo que saiu em 2003 para o Play 2 foi Zone of the Enders Second Runner e até hoje o último capítulo da série de mechas que tinha produção do Hideo Kojima. Em 2007, 16 anos atrás, saiu Ratchet & Clank Size Matters, o jogo de PSP e o primeiro da série a não ser feito pela Insomniac Games. Quem cuidou dele foi a High Impact Games. 5 anos atrás, em 2018, saiu Kingdom Come Deliverance, o jogo de ação medieval que ficou marcado pelas suas várias mecânicas mais realistas da época. Em 2019, 4 anos atrás, saiu Tetris 99 para o Nintendo Switch, que nada mais é do que um Battle Royale de Tetris. E esse é o fim do Ping de hoje, meu amor. Muito obrigada por ter acompanhado agora. Uma ótima semana para cada um de vocês. Lembrando que se você estiver assistindo no YouTube, não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Se você, por acaso, estiver ouvindo a versão em áudio, não esquece de avaliar o Ping no seu agregador de podcasts preferido. Um beijo e até o próximo vídeo!